À conversa no cais.
Esta semana ficamos por Lisboa e falamos de ser sempre difícil, de um crowdfunding da classe RS, de ser mais parecido com o SB20, de representar Portugal, do Zansa, do Luís Brito, de 25 mil euros, do grande esforço da Federação Portuguesa de Vela, da vela adaptada nos Jogos Olímpicos, de dores no corpo, do Charles Lindley, de ser campeão nacional europeu, do Guilherme, do Mundial nos Estados Unidos, do Lago de Garda, de estar presente no Mundial de Ansa, do Ben Ainslie, de 9 mil pessoas vezes 1 euro, da Associação Salvador, de olhar para o lado e de ser duplamente penalizado. O nosso convidado esta semana é o Pedro Reis. Pedro Reis, bem-vindo à Conversa no Cais, podcast do LC Schelling. Pedro, é um prazer falar contigo. Obrigado pelo teu tempo e pela tua disponibilidade.
Obrigado, Rodrigo.
Nada, é um prazer. Olha, eu vamos fazer aqui um bocadinho como o Lawrence da Arábia e como o filme, e vamos começar pelo fim. Tu recentemente fizeste um apelo de um pedido de ajuda para poderes participar no Mundial de vela adaptado. Continua a ser um problema para um atleta do teu nível, com tão bons resultados, com tantas provas dadas, encontrar meios para representar Portugal da forma mais digna?
Isso é sempre uma boa pergunta. É assim, em termos de ajuda, hoje em dia em Portugal, é sempre difícil. Ou seja, mesmo abordando algumas entidades, não é? E algumas empresas, são sempre mais vezes que se bate um bocado com o nariz na porta, não é? Do que estenderei a mão. Mas o que é certo é que, por acaso, tenho tido sempre a ajuda, quer seja neste caso, como estou de Cascais, da Câmara de Cascais, que me tem apoiado realmente nos últimos anos, apoio-me sempre com alguma verba, portanto não posso queixar, através do Clube Naval de Cascais, não é? E depois acabo por obter através de, por exemplo, levantei agora um crowdfunding, mas em termos de ajuda privada, muitas vezes dirijo-me a empresas que já cheguei a ter um conjunto de várias empresas que acabo por se reunir e, portanto, recolhendo aqui 10 euros aqui, 20 euros acolá, não é? Estamos a dar valores exagerados para baixo, como é óbvio, mas que realmente com a ajuda e com o conjunto de várias entidades e de várias forças, a União faz a força e tenho conseguido. Claro que tenho campeonatos que não consigo fazer a época toda, não é? Porque não há fundos para isso.
É uma limitação e tu tens características físicas especiais, mas é transversal e, infelizmente, é uma realidade que toca a muitos,
a todos.
A todos. No teu caso, e eu acho que é importante esclarecer isto, tu fazes um pedido de 3.500 euros, não é? Mais ou menos era a verba que tu precisavas para estar com a dignidade e com a expectativa de lutares pela melhor posição possível, isto apesar do campeonato realizar em Portugal.
Este campeonato que eu estou a pedir apoio não é bem para realizar-se em Portugal. Eu ano passado, em novembro, estive com o Guilherme Ribeiro.
A pergunta. Então, que eu vou meter isto aqui, porque eu achei que era o de cá, 420. Ok, então vou reformular a pergunta. Pedro, para que campeonato é este apoio e onde é que se realiza?
Ok, este apoio é para o campeonato do mundo da classe RS, ok? Sim. E é do campeonato do mundo da World Sailing. Ou seja, por ano nós vamos ter mais ou menos dois em dois anos o campeonato do mundo da classe, das classes de cada classe vela adaptada. Sim. E depois, mais ou menos uma vez por ano, temos o campeonato do mundo da World Sailing, como qualquer outra classe considerada olímpica, não é? Sim. E isso manifesta-se também nas classes, entre aspas, paralímpicas, porque a vela, como está fora dos jogos, não somos provavelmente paralímpicos, mas temos três tipos de classes que a World Sailing aposta para que possam futuramente, a médio ou a longo prazo, ou o que for, passarem classes olímpicas, paralímpicas. E, portanto, eu estou a tentar ir ao Campeonato do Mundo na Holanda, em Haia, das classes paralímpicas para representar Portugal, conjuntamente com o Guilherme Ribeiro, em RS Sailing.
O que é o RS? O que é que diferencia o RS? Quais são as particularidades do RS?
Ok. O RS é um barco assim, vá para tentar ajudar todos os que nos ouvem. O RS é o mais parecido que nós, se calhar, temos em termos de dimensão e de aspecto com o SV20. Ok? Talvez em um bocadinho mais curto e com uma área bélica significativamente mais pequena, na mesma com o SPI. E é para dois tripulantes, ou seja, são duas pessoas com incapacidade, com algum tipo de incapacidade, que estão dentro do barco. Temos duas cadeiras, que neste momento até está a ser reavaliada a forma como, se calhar, futuramente o barco pode ser usado, mas neste momento é dois assentos em que temos o piano à nossa frente. Pronto, para quem não sabe, o piano é
Sim,
onde
isso é
temos os carros, não é?
exatamente.
Exatamente. E pronto, nós temos tudo à nossa mão. E depois, em termos de afinações, temos a ajuda e o apoio no intervalo de cada regata ou antes do treinador ou da pessoa que possa estar-nos a acompanhar.
Oh, Pedro, para vocês deslocarem, além do treinador, tem que ir mais uma pessoa, ou digamos, vocês três resolvem a equação?
Assim, eu, graças a Deus, apesar da minha condição e da minha deficiência, eu, por enquanto, estou completamente apto, faço o meu dia a dia, a minha vida completa, e o Guilherme também, mesmo tanto cadeira de rodas, consegue ter a sua autonomia. Portanto, neste momento, nós somos uma equipa muito particular porque realmente conseguimos ir apenas com o treinador. Agora, isto não é a realidade de 90% das equipas,
Pois era aí que eu queria chegar, não é?
exatamente, não é essa a realidade. Nós, por acaso, somos um bocado caso felizardo, o que acaba por bom para nós reduz os nossos custos,
É ótimo.
mas pronto.
Oh, Pedro, e esses 3.500 euros que tu falaste, é para, no fundo, conseguir juntar a equipa toda, não é?
Sim, ou seja, na realidade o nosso orçamento é superior a esse.
Claro.
Nós por acaso em Oman, foi em novembro passado, tivemos um orçamento completo à volta dos 5.000, 6.000. E é incrível como, agora, por causa de situações da guerra e tudo mais, como o orçamento, mesmo para um campeonato dentro da Europa, portanto, ou seja, quase um país quase vizinho,
Sim, da Europa
os valores,
comunitária, né?
sim, passaram, nós estamos a falar de um orçamento de perto de 9 mil euros, em termos de custos totais.
Uma loucura, mais 50% praticamente.
Exatamente, só para ir representar Portugal durante 10 dias, ou se calhar nem isso, não é? E realmente é um valor muito grande, mas realmente não posso pedir os valores todos. Senão as pessoas assustam-se. E também tivemos uma ajuda significativa este ano da Federação Portuguesa de Vela, que realmente, dado o meu resultado e do Guilherme no campeonato do mundo passado, fez um esforço
Exatamente.
grande para nos querer levar e, portanto, também participou basicamente com metade já do valor. Portanto, neste momento o
Fantástico.
que estamos à procura é o resto.
É o last mile, como costumo dizer, é a última
Exatamente.
polpa, é a última polpa, que às vezes é mais difícil para chegar à vitória.
Exatamente.
Oh, Pedro, vocês o ano passado vão ao Man, não é, experimentar uma classe nova e fazem um brilharete, não é?
É verdade.
Nova para vocês, pelo menos vocês chegam lá, fazem um brilharete. Vocês, quando lá chegaram, tinham noção que podiam ter um resultado tão bom, ou a coisa foi acontecendo e perceberam que tinham andamento mesmo para andar à frente?
Então, assim, só para contextualizar, eu e o Guilherme, já por causa também das nossas andanças no mundo da vela, já nos conhecemos há algum tempo. E sempre tivemos uma ambição, os dois, de representar Portugal em conjunto. Ou seja, inicialmente pensámos em Ansa, no Ansa 33 Tour, que
Sim.
também dá para ser um barco tanto singular como duplo. Mas depois, entretanto, apareceu o RS e nós tivemos um campeonato do mundo nos Estados Unidos em que vimos os barcos. Presencialmente, e ficámos com aquele gostinho de o que isto era giro era nós os dois juntarmos e fazermos equipa. E já temos estado à volta de mais ou menos 5 anos a tentar, depois entretanto apareceu a pandemia e portanto atrasou este nosso projeto, e surgiu agora a oportunidade ideal de nós abraçarmos. Fomos completamente sem objetivos, sem expectativas, ou seja, era mais numa de conhecer o barco, de ver mais um barco diferente, de ganharmos mais conhecimento, até porque eu e o Guilherme, só assim um parênteses, eu e o Guilherme neste momento somos os representantes, assim dizendo, da vela adaptada a nível nacional. O Guilherme é o presidente da classe Ansa e eu sou o vice-presidente, e também temos como objetivo também tentar trazer mais para a vela adaptada a nível nacional.
Mais
E
filósofo.
achámos que o RS pode ser uma boa futura aposta. E então também fomos com o intuito também de dar-nos a conhecer às pessoas envolvidas nesta classe e também nós próprios conhecermos esta classe, conhecermos o barco e realmente ver se faz ou não faz sentido ser uma aposta para Portugal.
Em Portugal há bastante ânsia, não é? Nós tivemos cá um europeu, salvo erro, e este ano vamos ter
Mundial.
um Mundial em Portimão, condições fantásticas. Foi uma festa o último campeonato. Tive
É
o
verdade.
privilégio de trabalhar lá e foi realmente uma festa. O RS é, digamos, um bocadinho mais radical que o ANSA. Ou quer dizer, é um barco mais performe, tem uma performance maior.
Sim, é assim, em termos de performance, em termos da parte não só técnica, o RS consegue dar mais. Ou seja, tanto o RS como o 2.4 são duas classes em que, em termos de conhecimento depois da afinação e tudo mais, envolve muito mais. O ANSA tem uma coisa boa porque os barcos são todos muito, muito iguais. Ou
Exato.
seja, realmente o que depois faz a diferença é
É o
o
handling, não é?
velejador, não é? Exatamente, e todo. E depois todo tipo de estratégia e todo, pronto, é o velejador que faz completamente a diferença ali. Mas agora o barco ANSA em si é um sapato, digamos assim. A
É um
partir do momento em que
sabonetezinho
nós
com uma vela, né? Daquela forma engraçada.
quando nós temos a oportunidade de experimentar depois outros barcos, mesmo só olhando agora para o mundo da vela adaptada e da vela paralímpica, realmente percebe-se que o ANSA é um barco relativamente lento, é um barco, entre aspas, chato. Enquanto que o RS traz outro dinamismo, traz outra dimensão de conhecimento de vela.
É, falando em vela de formação, se calhar estamos a comparar aqui um otimista com um open beak hoje em dia, não é? Uma coisa mais radical, mais dinâmica.
Sim, talvez assim,
Qualquer
algo
coisa
assim.
por aqui. Pedro, e depois deste brilharete em Oman, o que é que vocês apontam? Epá, eu sou otimista por natureza e tu e o Guilherme também, senão não andavam nestas lides, assumindo que vão lá estar e vão estar com as condições que precisam, certamente. Qual é o objetivo que levam?
Ou seja, eu há bocado não cheguei a responder a tu, mas quando nós fomos desenvolvendo o nosso objetivo, foi crescendo, como é óbvio, ou seja, muito também trabalho, e aqui tenho que frisar claramente o trabalho do Luís Brito. O Luís Brito tem sido o treinador que realmente tem-nos acompanhado nestas andanças e talvez neste momento, em termos assim de conhecimento de campeonatos lá fora, para vela adaptada, tem sido realmente o treinador que tem puxado mais e que tem desenvolvido, e acho que isso aí também tenho que frisar, porque acho que
É, o
faz
trabalho
sentido
do Luís
fazê-lo.
é notável, não é? O que ele tem feito
É.
pela vela adaptada é um trabalho
Claro que
notável, não é?
também temos outros treinadores, mas realmente o Luís Brito, em termos de vela adaptada para a competição, realmente tem feito um trabalho extraordinário. E a capacidade que ele teve de conseguir, num curto espaço de tempo, foram 2, 3 dias, e que num dia não havia vento, no outro dia o barco não estava provavelmente em condições de pôr eu e o Guilherme a andarmos num barco, nunca andámos na vida. Andámos os dois juntos, que eu e o Guilherme nunca tínhamos andado os dois juntos, e fazer com que aquilo realmente funcionasse, nós começássemos a perceber realmente o barco, só assim para teres um bocado de noção, nós éramos a equipa, nós éramos a dupla que mais treinava ali. Ou seja, enquanto que os outros barcos iam treinar, nós acabávamos um dia de regatas e o Luís Brito ia: vá-se pipa cima e bora, vais fazer cambadelas e vais para cima e aos berros para cima de nós. Mas realmente, ou seja, foi trabalho que nós temos uma evolução muito grande. Cada dia que havia de campeonato, nós ficávamos cada vez melhores, cada vez melhores, cada vez melhores, e isso refletiu. Este trabalho e esta dedicação que o Luís deu a mim e ao Guilherme, refletiu-se depois no último dia, não é? Conseguimos tirar o terceiro lugar do Campeonato do Mundo, num barco que nós não
Não
esperávamos
conheciam.
ter esse resultado, não conhecíamos, nunca tínhamos andado os dois juntos, portanto, ou seja, extraordinário.
Eu há um bocado perguntei-te qual era a expectativa para este campeonato, mas eu antes queria fazer aqui um parênteses. Vocês têm um RS ou ainda não? Isto
Não
é,
temos.
consegui.
Não temos nenhum RS em Portugal, e tudo depende. Nós às vezes já temos falado por conversas, nós temos uma ideia e se calhar gostávamos de trazer um ou dois RS para Portugal. Ou
Quanto é que
seja,
custa um RS? Se pode saber.
estamos a falar à volta. Eu agora não sei se corte, mas os
Mas
valores
por
vão
alto.
dos 20, 25, 26 mil euros um barco completamente. Um barco completo.
Aparelhado.
Sim. 25, 26 mil.
25, 26 mil euros. Ok, é bom saber disso, porque toda a gente que ouve, às vezes pode haver aqui pessoas que queiram, de alguma forma, ajudar a tentar fazer qualquer coisa. Olha, Pedro, e agora sim, portanto, campeonato em Gaia, disseste tu, na Holanda, não é?
Ah, exatamente.
De Hague, e quais são as expectativas? Depois de um terceiro, tudo é possível, não é?
É assim, como é óbvio, a nossa expectativa, agora conhecendo o barco e também já conhecemos um ou outro como é que trabalhamos dois juntos, como é óbvio, eu e o Guilherme somos pessoas ambiciosas, não é? E também, como estavas há bocado a dizer, nós andamos nestas andanças por uma razão também, e se vamos representar Portugal, queremos representar da melhor forma, e portanto, o nosso objetivo, como é óbvio, é fazer melhor do que aquilo que fizemos. Nós fizemos um terceiro lugar, como é óbvio, ambicionamos atingir um pódio. E depois logo se vê a partir daí, não é? Mas
A partir daí
é
logo
assim.
se vê.
Acho que nós na vela e quem anda na vela sabe que às vezes também é preciso ter a estrelinha do nosso lado
É verdade, e as variáveis são muitas, não é? Isso
mas há
é.
que trabalhar para isso.
Tem que trabalhar para isso. O Luís vai com vocês.
O Luís vai connosco.
De modo que o Dream Team não mexe. É, não, não é por aí. Olha.
Equipa ganha, não mexe.
Equipa ganha, não mexe. Ó Pedro, tu há um bocado mencionaste a Câmara de Cascais e o clube. Queres mencionar mais alguém que vos apoie, mais alguma empresa, mais alguma instituição que vos ajude?
É assim, em termos pessoais, agora não usando só
Não,
para.
exato. Eu não
Ou
queria
seja,
mencionar
não.
pessoas por uma questão de
Exato, não,
princípio.
eu estou a falar. Sim, em termos de pessoais, estou a falar em termos de pessoais, ou seja, tirando esta ajuda realmente que eu tenho tido, que eu vou ter agora para este Campeonato do Mundo, há que frisar, ou seja, em termos de apoio, essencialmente é a Câmara, não é? E depois há entidades, como já tive no passado, a OZE Energia que me apoiou, a própria Marina de Lagos. Chegou a apoiar-me, mesmo eu sendo de Cascais, chegaram a apoiar-me e a patrocinar-me. O projeto que o Luís Brito
Sim.
está à frente, que é a Teia de Impulsos, também já cheguei
Ok.
a ter apoio da própria Teia de Impulsos. Mas
Sim.
são tudo entidades que vão aparecer. Eu não tenho propriamente uma que eu diga que nos tem acompanhado, mas realmente tenho visto um esforço da Federação Portuguesa de Vela em tentar. Que a vela adaptada possa crescer e possa se desenvolver, e em termos meus, é estes apoios que eu posso agradecer.
É
Não é?
a vossa teimosia
Claro,
a
exatamente.
levar isto para a frente. Oh, Pedro, agora uma pergunta, é quase a pergunta de 1 milhão de dólares, não é? Porque a questão da vela adaptada no, nos Jogos Olímpicos foi altamente polémica, é altamente polémica. Tu sabes alguma coisa que eu não saiba sobre a hipótese realmente da vela adaptada regressar aos Jogos Olímpicos? Como é que
É assim,
está isso?
a vela saiu ou seja, realmente havia velejadores, e há velejadores,
Tá.
mas estava muito concentrado em, agora não sei quantos países ao concreto, mas em
Exato.
5, 6 países, ok? E uma das pontes e uma das cláusulas que o desporto olímpico e paralímpico tem, não é? É que tem que ser um desporto acessível para todos.
Exato.
E realmente a vela adaptada tornou-se aí durante muitos anos. Era aquilo que às vezes pensam-se da vela de ser elitista, realmente havia ali um núcleo muito duro, um bocado elitista, e que começou a formar, e que não havia forma dos países em desenvolvimento ou outros países queiram de quase que integrassem, a não ser que tivessem que desembolsar muito dinheiro. E então
Exatamente.
começou a haver menos países, e foi um dos pontos que levou a vela paralímpica a sair-se dos Jogos. Tem havido um esforço muito grande desde o Rio de Janeiro, da World Sailing, para realmente fazer crescer, e os números estão visíveis, ou seja, eu lembro de ir para a água, se calhar num campeonato do mundo com 20 ou 30 barcos, e hoje se calhar estamos a falar de estar em 80, 90 barcos dentro d'água. Ou seja, é um desenvolvimento que tem havido e verifica-se concretamente, tanto na Ásia, essencialmente nos países asiáticos, que estão a crescer muitíssimo. Okay. Estamos a falar também, por exemplo, em França, um campeonato nacional de dança tem cerca de 120 barcos.
É uma
Ou
loucura, não é?
seja, realmente tem havido esse esforço.
E em França
Agora,
tens as grandes marcas, que, por exemplo, estão nos imocas, estão nessas coisas todas, que estão também
exatamente.
na vela adaptada. É
Está também.
interessantíssimo.
Então, também, e agora com uma parte só para eu depois também concluir, a Inglaterra, por exemplo, a Ineos, ou seja, a equipa mesmo britânica, por exemplo, que representa na
Na
Salgueiro
América,
P e na America's Cup, não é? Tem feito um trabalho também junto da World Sailing e junto da vela adaptada para realmente ajudar a desenvolver a vela adaptada, o que eu acho que é um trabalho de louvar e que se deve pôr os olhos em cima. Mas em termos.
diz isso,
Diz,
desculpa. Não, não,
não,
faz favor.
eu podia dizer só que em relação aos jogos, nós temos que notar que mesmo historicamente, tanto numa modalidade olímpica como modalidade paralímpica, nunca houve uma modalidade que saísse e voltasse a entrar, historicamente.
Sim, é verdade. O histórico funciona contra. É verdade.
Exatamente.
Não, e a vela tem sempre a questão logística, não ser na cidade onde está a cidade aos Jogos, a questão do alojamento. Quer
Também.
dizer, já, a vela teve cortes grandes, como tu sabes, e toda a gente sabe, não é? Voltou, quer dizer, hoje em dia as pranchas estão na moda e é o que funciona, é o que as pessoas querem ver, e não está fácil. Oh, Pedro, os Jogos para ti e para o Guilherme são um sonho.
São um sonho muito grande, mas vamos ver se ainda, eu acredito que eu ainda, enquanto ainda estiver viva, a vela vai entrar nos Jogos Paralímpicos, mas vamos a ver é se eu ainda estou, é apto ou se estarei a competir, porque já tivemos a confirmação que não vai entrar nos Jogos de Los Angeles, que era ainda a
Sim,
grande esperança, é que
era por
entrasse
causa dos
no,
Estados
nos Jogos,
Unidos, exatamente.
exatamente, mas não tivemos a confirmação que não
Está
vai ser
fora.
uma modalidade escolhida, exatamente.
Oh, Pedro, uma das particularidades que a vela adaptada tem é que, por exemplo, na classe Hansa, no, nós vemos que é mais ou menos como os livros do Tintim, é dos 7 aos 77, portanto, há uma transversalidade de idades muito grande. Pensas que este fator poderá ajudar? Quer dizer, eu muitas vezes, quer dizer, e vemos muitas pessoas na classe já com uma idade mais avançada a competir muito. E eu acho que isto é um dos grandes valores da vela adaptada, porque a vela de competição nas outras classes, quer dizer, a vela olímpica, por exemplo, em determinadas classes é cada vez mais difícil porque tornou-se tão física. Lá o laser,
Exatamente.
etc. Mesmo os 470, não sei o quê, começa a ser difícil. Opa, os 49ers hoje em dia, quer dizer, tudo isso, os nacras ultra-radicais, a vela adaptada tem esta capacidade, no fundo, de acolher pessoas até uma idade mais avançada.
Exatamente.
Porquê é que não há mais pessoas com deficiência a praticar vela adaptada quando há um trabalho tão grande, pá, com clubes, com uma Tenda Impulso, como tu falaste, com Cascais, quer dizer, hoje em dia há realmente um trabalho muito grande na vela adaptada.
Ou
Porquê é que
seja,
ainda não há mais gente a praticar vela adaptada?
tu na realidade, nós temos muita gente a praticar a vela adaptada. Ou seja, por exemplo, temos na Póvoa de Varzim,
É
agora
verdade.
falando a nível nacional, temos Póvoa de Varzim, temos Portimão, temos Cascais, que todos os dias da semana, okay, têm
Todos os dias,
saídas,
é verdade.
têm pessoas a sair para a água. E, ou seja, temos trabalho muito forte com instituições, realmente, cada região. Para a vela tal, ou seja, temos muito, muito velejador. Só que agora aqui temos a parte que é muitas destas instituições trabalham com pessoas mais débeis e com outro tipo de, muitas
De
vezes, de
deficiência.
incapacidade e deficiências mais profundas, que muitas vezes limitam depois a parte da competição em si. E depois também há aqui sempre um ponto em que, por norma, e vai historicamente e por norma assim, falando agora muito geral, as pessoas com deficiência têm sempre mais receios e mais medos de abraçar a vela, por exemplo. Ou
É,
seja,
uma área
dada a
mais
sua
confortável.
limitação, sim, dada a sua limitação e tudo mais, ou seja, a vela e o mar são meios desconfortáveis. Ou seja, é algo que muita gente acaba por perceber que afinal não é bem assim, não é? É com a prática.
Mas tem graça que uma das coisas que eu no Europeu Dança me fascinou foi, enquanto nas outras classes as pessoas estão à espera que o pessoal deu o warning para sair para a água, não é o aviso e não sei o quê, para ter de dentro da classe ansa, é extraordinário que aquilo de manhã já está tudo na água.
Exatamente.
A vontade de velejar é realmente notável. Pedro, quais são na realidade, as tuas limitações e como é que o evoluir das tuas limitações podem comprometer um bocadinho a tua vida, a tua e do Guilherme na vela de competição.
Ok. Eu antes, eu só preciso me frisar, estavas a frisar como é fantástico ver a vontade muitas vezes deles de irem para a água. Mas eu acho que, por exemplo, eu sou uma pessoa com deficiência, portanto há coisas que poderiam não chocar tanto, mas a mim, eu acho incrível ir para um campeonato desses e ver pessoas que não têm braço, não têm pernas, que passam um
Ouve.
tronco,
É
a saltarem para o chão, a saltarem para o barco, a fazer
uma.
tudo com a
Ouve.
boca e.
Pedro, é do outro mundo. Olha, eu só me lembro de estar com o Brito, estamos sentados a ver as pessoas, que tu dizes que as pessoas com o comando do leme na boca e não sei o quê, aquilo já.
Exatamente, com
E
palhinha, com.
com uma
Sim.
palhinha, não é? Sem braços e sem pernas, e o Brito dizia assim: epá, esta malta não quer saber se o vento está bom, se está mal, se está não sei o quê, já foram. É uma lição, realmente é o que tu dizes, quer dizer, é uma parte, o que tu acabaste de dizer é realmente extraordinário e realmente é diferente, nós não estamos habituados já, nem nas competições de miúdos, quer dizer, uma pessoa podia achar os miúdos otimistas que querem ir logo para a água, não, ficam ali à espera, o vento está bom, não está bom, aqui realmente a vela é uma festa, não é?
Sim, ainda não tens a bandeira daí em cima, já está toda a gente dentro do barco, à espera que a bandeira suba para seguirmos.
É genial, mas eu voltando atrás, a tua limitação é um bocado no fundo. Tu tens uma limitação do desenvolvimento muscular, não é? Numa linguagem simples, que vai evoluindo com o tempo. Tu acreditas que vais poder fazer vela até muito tarde, mesmo que não seja de competição, pelo prazer de estar no mar?
Eu,
O mar, o rio, ou o que for.
assim, eu por acaso, isso é uma pergunta, foi uma pergunta que desde a pandemia que me tem vindo muito à cabeça. Ou seja, desde a pandemia, o facto de se calhar ter estado 2 anos parado, mais parado e tudo mais, às vezes eu tenho, cada vez que vou a um campeonato, acabo por ficar quase uma semana em que tenho dores no meu corpo, onde
Exatamente.
fico realmente, por exemplo, muitas vezes não consegui trabalhar, e limite-me isso, como é óbvio, começo às vezes a criar pensamentos, realmente até que ponto é que isto continua ou não continua. Em termos competitivos, neste momento eu estou numa fase um bocado estranha porque a vela adaptada no clube no Vale de Cascais está com alguma dificuldade. Okay? Nós estamos com pouca adesão em termos de velejadores. Neste momento eu sou quase o único velejador que neste momento está lá a representar Cascais neste momento. E portanto há aqui um período também de um bocado mais desértico, digamos assim. Mas eu vejo-me. Eu, se eu puder, pelo menos mesmo que não veja, não seja dança, temos o RS. E o RS para mim é um barco fisicamente mais suportável do que o ANSA. Okay? Portanto, quero apostar, é por isso daí que quero apostar as fichas noutro barco, noutro projeto. E portanto vejo-me a fazer vela competição durante mais uns anos, espero eu, e mesmo que seja por lazer. Enquanto eu conseguir pôr-me dentro de um barco, hei de fazê-lo.
Fazê-lo. Oh, Pedro, nós começamos aqui um bocadinho pelo fim. Onde é que começa a tua ligação à vela?
Eu com 16, 17 anos, eu fiquei sem. Ou seja, sempre pratiquei natação, sempre joguei à bola,
Exatamente.
a minha vida toda. E de repente cheguei ali aos 17, 18, em que, por exemplo, no futebol, que era o desporto. Meu desporto rei, de ter, olha, Pedro, tens uma deficiência, se calhar não sei se nós conseguimos integrar, já tens 18 anos, já não temos aqui provavelmente uma turma para ti, e portanto eu quase que fui atrás para os convidados também, os meus amigos também, que eu estava lá também, foram todos para equipas de competição, ou então saíram, e eu fiquei ali um bocado à procura de um desporto, à procura de algo que conseguisse puxar pela minha parte competitiva que eu sempre tive. E andei à procura, o meu avô. Sempre teve sempre barco, depois a uma dada altura vendeu, a uma altura da vida dele, mas em casa sempre falámos muito de vela e tenho fotografias espalhadas pela casa de barco da vela. E eu disse: ah, porque não procurar? E pus-me a procurar no Google, na internet, vela adaptada. Ah, e de repente surgiu-me um Clube Naval de Cascais, onde eu fui acolhido na altura pelo projeto Vela Sem Limites, pelo Charles Lindley, não é?
Exatamente, o Charles, que é o pai da vela adaptada em
É
Portugal.
exatamente, é outra pessoa que se deve frisar muito
Epá,
em
o
termos da
trabalho do
adaptada
Charles
nacional.
é
Sim.
é notável, quer dizer,
Muita coisa que existe hoje, se não fosse ele, se calhar nós não estávamos aqui,
é
talvez a falar
verdade,
os dois.
as horas, a dedicação, a paixão, quer dizer, com chuva, com sol, com o que for, quer dizer, é verdadeiramente notável.
É verdade, é verdade. Sem dúvida. E foi aí que, de repente, ok, vamos lá experimentar. Eu, no primeiro ano, depois fui convidado passado, ou seja, comecei a ir durante a semana à vela, saía do liceu e ia para a vela. Ao final de uma semana, duas semanas, era: olha, nós temos equipa de competição ao sábado, queres experimentar? E eu: olha, bora, vamos, é isso mesmo que eu quero. E, de repente, já estava a convidar-me para ir às provas. Depende, no primeiro ano consegui ser campeão nacional e campeão da Europa em Ansa 2.3, que é um barquinho que parece uma casca de noz,
É,
que é o que faz
virada para
mais
trás.
lembrar.
Estou? Estou, Pedro, perdido. Houve aqui uma. Não sei se te entrou uma chamada. Vamos apontar aqui. 31. 31. 00. 00. Estou, não foi abaixo. Já cá estás. Estou? Ouves?
Estão a ouvir?
Estou, Pedro.
Ok.
Ah, estou, lindamente agora. Não, se
Olha.
calhar entrou-te uma chamada e cada vez que me
Exatamente,
entra uma chamada, isto
exatamente,
corta.
sim,
Pronto,
eu recebi uma chamada.
cada vez que entra uma
Desculpa.
chamada, corta. Não faz mal. Olha, pega, que eu depois eu edito e corto. Tu estavas a dizer, fui campeão nacional e campeão
Ok.
europeu de
Já sei.
3,2. Aquilo parece uma
Dois.
casquinha de noz.
Não, exatamente.
Pega aqui, vá, se conseguires.
Ok. Sim. Depois, logo no primeiro ano, tive a sorte de ter sido campeão logo de nacional, 2.3 e campeão da Europa em Garda, e depois a partir daqui foi sempre um trabalho feito junto com o Nela Cascais, em que tem sido realmente sortudo ou não, não é? Com tão pouco ano de vela, em que já fui campeão da Europa, já tive vários pódios de campeonatos europeus, já tive vários pódios de campeonatos do mundo, e realmente também tenho tido a sorte de ajudar a formar novos atletas que ainda andam hoje na vela adaptada e realmente também conseguem depois obter um bom nível. E portanto, acho que também é tudo um trabalho que eu consigo olhar para trás e ficar feliz.
E gratificante. Eu costumo dizer que das coisas que mais trabalho dá na vida é a sorte, não é? A sorte é imenso trabalho. Uma pessoa parece fácil, ah, ele chegou aqui, meteu-se no barco e ganhou, mas é muito trabalho, há muita dedicação. Pedro, onde é que entrou o Guilherme nesta equação? Quando é que o conhece e quando é que
Ok.
começou a navegar juntos?
É assim, o Guilherme entra talvez no meu quarto ano de vela, eu fazia vela há 4 anos, e de repente apareceu Portimão com os velejadores e apareceu o Guilherme. Ou seja, no início muito meu rival, porque havia muito na altura uma política que cada clube era rival e que nós estamos é na
Sim,
água, é para ganhar ao outro, e quando saímos da, e
paciência.
quando saímos, e quando saímos da água era cada um para o seu lado, cada um para o seu hotel e não havia quase contacto. E realmente depois comecei a dar-me com o Guilherme e a minha relação com o Guilherme, a meu ver, ok, ajudou muito na desconstrução destas rivalidades que existem fora da água. Ou seja, dentro da água, ok, podemos estar todos com uma faca nos dentes e vamos todos para cima uns dos outros, faz parte do jogo, não é? Mas depois
Exatamente.
começámos a criar convívio fora e realmente comecei a desenvolver uma relação com o Guilherme. E realmente onde se calhar dei o meu pulo de ligação com o Guilherme foi quando houve o Campeonato do Mundo nos Estados Unidos. Eu e o Guilherme falámos e olha, porquê é que não vamos representar Portugal? Nós dois temos estado a ter bons resultados. Ah, olha, sim, então vamos organizar os dois. E fomos só os dois, sem treinador, sem ninguém. E foi só eu e ele para Sheboygan, que é norte de Chicago, no Lago Michigan. E fomos os dois e criámos aí uma relação muito boa, criámos uma empatia muito grande. E realmente é uma pessoa que eu prezo muito e que é um grande amigo meu, considero um grande amigo e realmente tem ajudado no desenvolvimento depois de estarmos hoje em dia à frente da vela adaptada e também de, pronto, este projeto do RS que deu frutos muito bons e que espero que a minha relação com o Guilherme também possa vir a trazer mais coisas boas.
Mais boas hoje para vocês e para o país. O que te falta no currículo é mesmo, a ti, ao Guilherme, é mesmo um campeonato do mundo, não é? Porque o resto já tens a prateleira cheia.
Sim. Sim, só falta mesmo um campeonatozinho e pronto, e uma ida aos jogos, mas
Sim,
sim,
mas ainda aos jogos são duas medalhas. Uma ir aos jogos, outra conseguir mais qualquer coisa. Mas
exatamente,
assim,
mas sim,
naquilo que é possível.
é o campeonato do mundo, é aquilo que eu ando a tentar lutar há alguns anos, que é realmente o que me falta. Já lá estive perto por 2 vezes, já estive 2 vezes em terceiro lugar do campeonato do mundo, um em Ansa e agora em RS, e é realmente algo eu ambiciono e gostava de um dia poder trazer. Temos velejadores muito bons e realmente o nível que existe na vela adaptada é muito grande. Temos velejadores, temos um velejador que é o Placo, já chegou a fazer parte da equipa olímpica e depois é que teve um acidente e acabou por ficar limitado. Ou seja, e temos velejadores também que já representaram os seus países nos Jogos Olímpicos. Ok, portanto, também estamos a falar de um nível muito grande
Muito alto.
que hoje em dia se vive na vela adaptada. Às vezes é um bocado, nós às vezes somos um bocadinho postos de parte, mas depois realmente quem quiser observar e quem quiser ver, realmente vê que ali está um núcleo de pessoas que sabem muito vela também.
Sim.
Portanto, também torna-se difícil também atingir campeonatos do mundo e tudo mais, mas estarei cá para voltar sempre.
Sim, é um mercado, não, é uma competição ultra competitiva. Não há aqui favor nenhum, nem benesse nenhum, antes pelo contrário, é ultra competitivo e tem essa graça que tu dizias. Vocês, epá, do que eu vivi, o pessoal vai para a água mesmo de faca nos dentes, mas depois, assim que regressam à terra, aquilo é uma festa como uma pessoa vê poucas. Tu dentro dos sítios que já competiste, há algum que tenhas um carinho especial por alguma coisa? Há algum sítio que seja um sítio daqueles, epá, que é ali que vai acontecer, onde algum sítio seja especial para ti?
Eu tenho um carinho muito especial pelo Lago de Garda, porque foi o meu primeiro ano de vela e o meu primeiro ano de vela culminou eu ter sido campeão da Europa em Garda. E além de que aquele sítio para mim é talvez um dos sítios mais bonitos que eu já
É
tenha visto,
muito
não
bonito,
sei
é verdade.
para quem conhece ou não, mas para quem não conhece Garda, realmente é um lago no meio de umas montanhas com
É
umas
fabuloso.
vilas.
Aquela parede é uma coisa, não é?
Exatamente. E realmente é algo que eu tenho muito na memória e foi algo que me trouxe muito boas memórias e que. Guardo um especial lugar desses dias aqui comigo.
Apesar de vocês estarem só focados no RS, pelo facto e da vossa ligação à classe ANSA, vocês equacionam, ponderam, é possível ou não fazer um Mundial de Dança aqui em Portugal ou está fora de questão?
Não, não, nós queremos fazer, ou seja, fazendo o Campeonato Mundial ANSA em outubro, é certo. Eu e o Guilherme lá estaremos. Como também temos competido ao longo da época toda em ANSA. Ou seja, isso aí é certinho e direitinho.
Esse não
Mas
falha.
esse não falha, até porque é feito em Portugal, é num barco em que é o barco que nós andamos 99% das vezes, não é? E é o barco que nós temos apenas disponível em Portugal, é a Usança, portanto, faz todo o sentido. E temos estado a fazer um trabalho também de 2, 3 anos para realmente chegarmos com uma equipa muito forte portuguesa, que eu acredito que vamos surpreender muita gente. Porque tem sido feito realmente um trabalho e o nível que neste momento estamos a ter de velejadores em Portugal faz-me crer que vamos ter algo muito bom a acontecer em Portimão.
Isso seria excelente. Tu tens heróis na vela, tens velejadores adaptada, convencional, do que quiseres. Tens pessoas, tens heróis na vela, pessoas.
Tenho um herói na vela que é o Sir Ben Ansley.
Exatamente.
Acho que o homem, desde que eu vi uma regata dele, se não me engano, é uma regata dele que ele fez nos Jogos de, se não me engano, de Atenas, acho que eu, em que
Sim.
ele larga com o brasileiro, que eu não me estou lembrado do nome dele, e realmente
Com o
ficam só os
Robert,
dois ali, ficam os dois
com o Scheidt.
tac-a-tac, match racing, e mesmo assim, acho que em termos de exemplo, em termos de profissionalismo e dedicação que aquele senhor dá à vela, a meu ver, é a minha referência.
O Martim, há um bocado falaste da Marina de Lagos e o Martim Fortunato tem uma história muito engraçada, quando acho que eram os dois miúdos, andavam os dois de otimista, não sei o quê, e o Martim diz que tem uma regata que se lembra perfeitamente do Ben Ainslie ir atrás dele. E eu lá, eu sempre que o vejo lembro daquele momento, não sei se era uma bolina ou uma popa, em que ele vinha atrás de mim, ouve lá, e é aqui um marco na minha vida e na minha história que eu andei à frente.
Foi ter conseguido andar à frente.
Exatamente, dizia lá, pá, depois não me lembro como é que acabou a regata, onde é que ele ficou, onde é que eu fiquei, mas não interessa,
Mas isso
pá,
não
ali
interessa.
há ali aquele momento que marca e deixa, pronto, que marca e a história tem muita graça. Para acabar, Pedro, tu, tipo de apelo é que podemos fazer mais para as pessoas nos ajudarem? Quer dizer, já tentaste tudo o crowdfunding, já te expuseste, já fizeste, que mensagem é que querias deixar às pessoas? Opa, eu acho que há coisas muito simples, não é? Quer dizer, essas pessoas, isto é tão simples, não é? Às vezes quando vão beber um café não beberem, opa, não é?
Exatamente.
Ou lá,
É
se
assim, eu,
mandarem um eurinho, não é? Todo o eurinho conta, não é?
uma pessoa quando partilha uma publicação destas, não é? Tem acesso a supostamente a quantas impressões, quantas pessoas é que atingiu, não é?
Exatamente.
Ou seja, eu supostamente a minha publicação atingiu 9 mil pessoas. Se cada pessoa tivesse dado 1 euro, eu tinha 9 mil euros. E acho que um
Essa...
euro, por exemplo, não é? 1 euro para cada pessoa, acho que não é assim tão relevante, não é?
É verdade.
Mas realmente a mensagem que eu transmito não é tanto por exemplo, por mim a nível pessoal, como é óbvio, é um objetivo pessoal meu e também do Guilherme e do Luís Brito. Mas muitas vezes nós às vezes temos que olhar para uma vertente de estamos a mexer com visões, a mexer com outro tipo de entidades e outro tipo de pessoas que nós nos estamos a expor e que nós estamos a lutar para também mudar a mentalidade e para
É verdade.
mudar formas de pensar e de estar. E realmente hoje eu olho muito não só para mim e para o Guilherme em termos de vela, mas qualquer, hoje em dia, a meu ver, atleta adaptado, além do trabalho pessoal que tem como atleta atingir objetivos, mas também é muito de mexer mentalidade e realmente mostrarmos que existe aqui uma equidade e que realmente existem também pessoas com as suas limitações. Eu considero também que são super-heróis porque
É verdade.
usam aquilo que não têm e conseguem muitas vezes, e até a nível nacional. O desporto adaptado traz muito mais medalhas,
É
muito
verdade.
mais visibilidade,
Epá,
muitas vezes, do
nós
que.
temos homens como o Lenin Cunha, não é? Acho que é o nome dele.
Sim.
Epá, epá,
É
só,
Lenin, sim.
não é? Ele,
Sim.
esse homem, é um ultra-atleta como a pessoa às vezes nem tem noção da dimensão daquilo, não é? Quer dizer.
E tens em Trissomia 21, tens um. Agora não tenho o nome de cor, mas um rapaz que anda na natação do Sporting que todos os anos tem recordes mundiais. E europeus de natação. Ou seja, tens muito atleta aqui, mas realmente é um bocado de estão a investir em mudança, ou seja, porque nós mostramos resultado, nós depois também fazemos um trabalho junto, ok, nós atingimos isto, mas queremos mais, então para acontecer mais, por exemplo, um trabalho meu e do Guilherme, em termos agora de vela adaptada, é nós temos estado a tentar organizar as PANs e os campeonatos em clubes que nunca tiveram vela adaptada.
Isso é
Por exemplo,
fantástico.
agora tivemos agora. Em Oeiras, tivemos a primeira PAN, foi feita em Oeiras, e nós tivemos lá, eles montaram uma rampa, eles meteram um guincho que não
Pois
funcionava há
é.
10 anos e meteram a funcionar. Ou seja, o nosso trabalho também
É quebrar essas barreiras, não é?
é
Partir
criar
essas
mudança.
barreiras.
Exatamente, é que mais pessoas como nós possam, e portanto, para isso também, muitas vezes precisamos de, infelizmente ou felizmente, ter nome, de ter peso e relevância daquilo que queremos fazer, não é? Ou seja, precisamos de ter o nosso carimbo, e muitas vezes vem disso também.
Parece-te que a sociedade hoje em dia é mais inclusiva a esse nível, quer dizer, eu vou dizer uma coisa que não é mesmo politicamente correta,
Ah, vontade.
e não é mesmo, porque isto se pensássemos há 20 anos ou há 20 e tal anos, quer dizer, eram ali uns coitadinhos que andavam ali. Não é? O desporto paralímpico ou o desporto adaptado, quiser dar, não. Hoje em dia, eu acho que as pessoas essa barreira já foi ultrapassada e já ninguém se lembra disso. Mas achas que a sociedade já é suficientemente aberta para ter esta visão mais próxima daquilo que deve ser, ou ainda há aqui algumas barreiras a vencer?
Eu acho que em termos de aquilo que estavas a dizer que achas que nós realmente estamos mais e a sociedade tem mudado, eu digo que é um ni, porque realmente vejo que, ou seja, tem havido diferença de mentalidades e realmente vê-se que há um esforço para maior integração de pessoas com dificuldades e realmente há entidades muito boas que trabalham o país como a Associação São Salvador e
É verdade.
outro tipo de instituições que fazem muito o trabalho de ser porta-voz, não é? E de tentar criar a mudança. Mas eu digo que nós vamos ser mais inclusivos quando não tivermos, por exemplo, termos leis em que as empresas têm que ter 10% ou o que é de pessoas com
Sim.
incapacidade numa empresa. Quando estas leis deixarem de existir e isto for natural, aí então acho
Exatamente.
que estamos. Claro que se olharmos para, se calhar, 30 anos atrás, 40 anos atrás, há uma mudança muito grande. realmente há uma mudança grande. Mas a experiência que eu, por exemplo, tenho tido quando vou a campeonatos lá fora, e tudo mais, como estou, acabo por conhecer outras culturas, outros países. Portugal, em muita coisa, está um bocado anos de luz em termos
Ainda estamos para trás, é verdade.
de trabalho, sim. E acho que continuamos ainda a esconder muito. Acho que as gerações mais novas têm visto a mudança mais positiva e de aceitação, mas acho que ainda há muito o olhar de lado, o ficar na dúvida, por exemplo, agora, por exemplo, falando profissionalmente, falo por experiência própria, já tive muitas situações em que disseram-me claramente: ah, como tens uma deficiência, não é justo, estás a competir com outros, portanto, não vais ser escolhido. Chegaram-me a dizer isto duas
Isso
vezes, ok?
é extraordinário,
Eu vivi na pele a dizerem isto assim,
o
portanto.
handicap pela negativa, não é? Quer dizer, é o
Ex
handicap pela
exata
negativa, quer dizer, isso é
exatamente.
duplamente penalizado, quer dizer, isso é extraordinário.
Agora, em termos desportivos, o desporto adaptado hoje em dia tem uma coisa boa. Como existe muito, cada vez mais as leis, e existe muito o ficar bem na fotografia. Agora puxo, e nós usamos muitas vezes aquele dos coitadinhos. Nós muitas vezes também, para trazermos apoio e para trazermos junto a estas entidades, temos a parte social, a parte de. E portanto puxamos por aí, sim. Mas acho que não deveria ser por aqui. Devia ser algo
Não,
mais natural,
claramente.
não é? Mas eu posso dizer que se calhar existe. Comparamos eu com outro velejador, se calhar normal a nível nacional, mas iremos com o mesmo palmarés e com o mesmo número de anos de vela e tudo mais. Se calhar a pessoa, o dito com o velejador normal, vai ter mais facilidade em termos de apoio. Eu ainda sinto isso.
Isso. Olha, Pedro, foi um prazer enorme falar contigo e pá, eu desejo do fundo do coração e do que tiver ao meu alcance, tudo farei para que vocês consigam os dois RS em Portugal, porque eu parto do princípio que a vossa presença tem que estar garantida, como se diz às vezes na brincadeira de barriga ou de costas, de modo que o passo a seguir é os dois RS. E olha, falamos quando quiseres, voltamos a falar quando quiseres. Um dia destes, este
Obrigado.
espaço é teu, para o que tu precisares, tu, o Guilherme, vocês todos. E um abraço e muito obrigado pelo teu tempo.
Obrigado, eu pelo teu tempo e obrigado a todos que nos estiveram a ouvir por estes minutinhos. Bons.
Obrigado, Pedro. Até já, obrigado. Um
Obrigado.
abraço. E assim chegamos ao final de mais uma conversa no Cais. Como habitualmente, para a semana cá estaremos com novos convidados.